minutos.
15 anos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
Continuamos com a nossa série de entrevistas diárias sobre os 15 anos da repercussão geral. Hoje vamos falar sobre decisões que envolveram o direito de família, como a decisão que daqui a pouquinho o nosso convidado vai explicar, não vou dar um spoiler. Ele está conosco aqui, o nosso convidado, o advogado mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Paulo Souza. Professor, satisfação em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Bem-vindo e bom dia.
Prazer, Sérgio. Quero dar um bom dia também para todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui para falar de um tema que é tão importante na vida das pessoas.
Vamos lá então. Antes de falarmos dos temas, eu gostaria também da sua análise sobre esse instrumento da repercussão geral, o que ele significou e significa para o cidadão e para o senhor.
Esse é um instrumento interessantíssimo que foi criado dentro do processo brasileiro, que para nós, pelo menos na perspectiva dos advogados, é muito bom porque agiliza a uniformização da jurisprudência no país. A gente teve por muito tempo, antes da repercussão geral, a fixação de teses que demoravam muito mais tempo pelos tribunais superiores, né? Em especial o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tinha um caso no estado do Rio Grande do Sul, um caso no estado de São Paulo, um caso em Rondônia, e até haver uma uniformização desses julgados, a gente tinha muito tempo passando. E era muito difícil, né, explicar isso para as pessoas, até para o seu cliente, né? O cliente viu uma decisão lá de Rondônia falando uma coisa, uma de São Paulo falando outra, ele perguntava, e aí, doutor, como é que vai ser o meu caso? Qual que vai ser a resposta? E a gente não sabia como dizer. Então, com a repercussão geral, isso facilita bastante, nós temos mais segurança jurídica para o cidadão e facilita até para nós, quando de casos para os nossos clientes, né, na advocacia, e para as pessoas em geral saberem, né, ter uma baliza de como é que vai ser a resposta para o caso delas.
Muito bem, vamos falar sobre o direito de família, professor Paulo Souza. Temos aqui o tema 529, em que foi negado o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes para fins previdenciários.
Essa é uma decisão bastante impactante, né? Nós tínhamos julgados esparsos, especialmente da Justiça Federal, em relação ao INSS, já há muitos anos. E o questionamento é justamente esse, é uma pessoa que mantém duas uniões paralelas, né? Ou duas relações de conjugalidade com duas pessoas paralelamente. E aí aquele caso que, inclusive, assim, meio de novela, que está lá no funeral, e aí de um lado uma mulher chorando do defunto, e de repente chega uma outra mulher e começa a chorar do lado dela também, né? E pergunta, mas por que choras? Eu choro porque meu marido morreu. Curioso, porque eu também choro pelo mesmo marido. E aí às vezes descobriam ali no leito de morte que o cidadão mantinha uma relação paralela, né? Duas uniões estáveis, ou um casamento e uma união estável. E aí é que começavam muitas brigas a respeito dos efeitos previdenciários dessas uniões paralelas. E o grande questionamento que vem nesse tema é exatamente esse, né? O que fazer quando duas esposas, né, duas companheiras, duas mulheres ou dois esposos, dois companheiros descobrem que eles não são só um e aí há uma pensão. Eu divido, não divido, como é que faz? E foi esse o tema de repercussão geral no STF.
Estamos falando de união estável e até de relações homoafetivas concomitantes.
Exatamente, né? Então não há uma distinção em relação ao tipo de união. Essa união paralela pode ser uma união homoafetiva ou heteroafetiva, que a discussão é exatamente a mesma. É eu e as minhas duas companheiras, eu e os meus dois companheiros, eu e a minha companheira, o meu companheiro, minha esposa e minha companheira. Não há diferença em relação a essa discussão. Então, esse é um ponto importante, né? Não faz diferença na prática. O que se discutiu aí e a decisão do Supremo Tribunal Federal foi justamente no sentido de negar efeitos para essa relação paralela. Então, eu me caso e depois de algum tempo passo a manter uma relação paralela a esse casamento. Ou no popular, uma amante. E aí, essa relação, porém, ela não é uma relação rápida, fugaz. Ela é uma relação delongada no tempo. Então, eu mantenho essa relação com a minha concubina, que é o termo jurídico utilizado nesse caso, né, para a amante ou amante, por muitos anos. E aí, ao final da minha vida, há um questionamento a respeito de divisão de bens e de divisão de efeitos previdenciários também, se caberia ou não. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que eu não posso fazer esse reconhecimento de uma união paralela para fins patrimoniais nem para fins previdenciários. Nós tínhamos diversas decisões no país, algumas deferindo efeitos previdenciários e algumas deferindo, inclusive, efeitos patrimoniais. Nós temos uma decisão muito famosa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que fala, ao invés de meação, ou seja, metade para cada cônjuge, de triação, ou seja, eu vou dividir em três. Então, é a partir daí que começam a surgir esses questionamentos. Se eu devo fazer essa divisão entre as pessoas que ficam ou se eu tenho que reconhecer uma dessas uniões como uma união legítima e a outra como ilegítima.
Nesse caso, o senhor falou da concubina. E os filhos da concubina, existe alguma classificação jurídica também ou não?
Já tivemos, mas hoje não mais. Antigamente, nós tínhamos uma série de classificações para os filhos. Cada filho era classificado de um jeito, né? Nós tínhamos os filhos legítimos, os filhos ilegítimos, os filhos derivados de uma relação prévia ao matrimônio, concomitante ao matrimônio, os filhos espúrios, né? A gente tem no popular, né, a utilização de um termo muito negativo, né, que é o filho bastardo, que muita gente ainda usa, mas que desde a Constituição Federal de 1988 não há mais distinção entre os filhos, né? Nós costumamos dizer, os filhos são. São o quê? Eles são. Não há distinção entre eles, são todos iguais, independentemente da origem dessa filiação. Se foi antes do casamento, se a pessoa era solteira, era casada, era viúvo, não importa. Dentro do casamento, fora do casamento, os filhos são todos iguais. Então, para fins dos filhos, não há distinção. Todos eles têm os mesmos efeitos patrimoniais e, se for o caso, também efeitos previdenciários.
Professor, então, até essa decisão do tema 529, era possível essa divisão da pensão por morte da pessoa para a companheira e também para a amante. E depois disso, acabou.
Nós tínhamos decisões conflitantes aí dentro dos tribunais, especialmente nos tribunais regionais federais. Alguns tribunais determinavam a divisão dessa pensão e outros tribunais, outros juízes, determinavam que não houvesse essa divisão. Então, aí que veio o instrumento da repercussão geral para pacificar essas decisões dos tribunais para que a gente não tenha mais divergência, né? Então, a partir dessa decisão, se torna impossível fazer essa divisão de patrimônio.
A concubina que já recebia, ela perdeu esse direito ou continua recebendo ainda?
Aí eu preciso acessar os meios para fazer que isso não ocorra mais, né? Se eu sou
antes da decisão, ela já recebia, esta pensão. Depois da decisão, ela continua recebendo, é um direito adquirido ou não?
Não, ela fica lá, permanece recebendo aquele direito e aí a outra parte, a prejudicada, por assim dizer, precisa acionar a instituição previdenciária para que haja esse cancelamento.
Muito bem, professor. Acredito, até não apresentei, o senhor também é professor e os alunos devem fazer muitas perguntas sobre esse caso, né?
Muito, né? Porque esse tema ele envolve direito de família, direito das sucessões, direito previdenciário, né? Ele é um tema multidisciplinar, mas que na vida das pessoas é às vezes o tema de vida, né? Eu não quero saber a classificação, eu quero saber se eu tenho direito ou não.
E o tema 809 tem tudo a ver também com esta questão que envolve o direito de família, porque o Supremo entendeu que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829. A mesma tese, então, foi fixada até para o tema 498, professor.
Exatamente, esse era um tema...
Vamos explicar direitinho essa história, como é que chegou aqui.
Vamos lá, né? Esse era curioso porque é um tema que praticamente a doutrina, né, a literatura jurídica unânime era contrária ao artigo 1790 do Código Civil. Porque, Sérgio, vou cá fazer uma confissão para você, né? Nós somos do direito, não da matemática. E a regra do artigo 1790, ela era matematicamente inexequível em algumas situações. Era impossível chegar a um cálculo adequado. E é mais ou menos assim. Não sei se o ouvinte lembra, quando estava lá no ensino fundamental, que ia resolver aqueles probleminhas de matemática, né? João comprou uma laranja, depois ganhou mais três, aí deu duas para Filipa, e quantas laranjas ele ficou? O legislador, quando ele criou essa regra do artigo 1790, ele pensou em alguns desses problemas para serem resolvidos pela regra do 1790. Então, o camarada lá, o rapaz faleceu e deixou uma companheira e 3 filhos e 1 filho. Ou não deixou filhos, deixou os pais vivos, ou deixou um irmão vivo. Então, eram muitos dispositivos para regular o que acontecia na herança daquela pessoa que tinha um companheiro. E aí ele pensou em algumas soluções, só que ele não conseguiu atingir outras soluções, porque a vida é muito mais complexa do que a gente gostaria que fosse às vezes, né? E aí começaram a pipocar casos que envolviam a sucessão de companheiro, e na hora que eu fazia a soma, né, o filho menos tanto, percentual assim, a matemática fechava em 110%. Falei, ixi, mas só tem 100% de herança. Ou dividir chegava em 90. Então, a conta não batia. E os juízes, eles tinham que fazer uma ginástica para conseguir resolver alguns casos. Então, nós tínhamos decisões absolutamente conflitantes, mas isso nem era problema da jurisprudência. Não era problema. O caso não era os juízes. O caso era que a lei trazia uma conta que não fechava. E, além disso, o que é ainda pior, é que pessoas que conviviam uma vida inteira juntas acabavam não tendo direitos patrimoniais por força do artigo 1790 do Código Civil. Então, imagine só, você viver 30, 40 anos com uma pessoa, construir um patrimônio junto com ela e, a partir do momento em que ela morre, você fica sem nada. Todo o dinheiro é deixado para um irmão ou uma parte substancial desse dinheiro é deixado para os pais do falecido e você fica com um pouquinho de dinheiro. Por quê? Porque você não era casado. E aí o teu vizinho, na mesma situação que você, casou e aí a companheira dele, a esposa dele, né, recebia valores hereditários, né, uma herança muito maior. Então, uma situação exatamente igual e a falta de um pedacinho de papel dizendo que você era casado, você tinha muitos menos direitos. Então, o que o Supremo fez foi corrigir essa distorção e aproximar, né, igualar os dois regimes. E aí, a partir de então, não importa se a pessoa é casada ou não é casada, se ela tem uma união estável reconhecida ou um casamento, os efeitos sucessórios vão ser sempre os mesmos. Eu não vou ter uma distinção. Por isso, sempre aplico o artigo 1829 do Código Civil, do mesmo jeitinho, tanto para cônjuge quanto para companheiro.
Essa decisão também acabou terminando com aquela disputa, principalmente nas uniões homoafetivas, quando um dos companheiros morria e a família do outro, né, do que morreu, ficava com tudo?
Esse era um caso ainda mais dramático, né? Porque no caso das uniões homoafetivas, até um pouco antes dessa decisão, eu não permitia nem casamento e nem união estável. E aí, com o tempo, houve o reconhecimento dos nossos juízes, da jurisprudência, permitindo união estável ou homoafetiva. Mas união estável, não casamento. Então, um casal homoafetivo tinha um problema ainda maior. Por quê? Porque eles sequer podiam casar. Ah, mas eu gostaria de deixar a herança para o meu companheiro do mesmo jeito que eu deixaria para a minha companheira. Não pode, porque a união é homoafetiva e você não pode casar.
Então, isso na época.
Isso na época, né? Então, isso gerava uma distorção ainda maior em relação aos casais heteroafetivos, que tinha a opção de casar ou não. Eu chegava lá para minha namorada e falava, vamos casar, ou não, vamos só ficar juntos sem casar. O companheiro homoafetivo, ele não tinha essa opção. Ele era obrigado a manter uma união estável porque ele não podia casar. E aí, nessa mesma decisão, o STF corrige essa distorção falando, olha, não pode, né? Eu não posso manter essa desigualdade. Então, eu vou manter a mesma regra também para as uniões estáveis homoafetivas e para os casamentos homoafetivos. Em outras palavras, o STF igualou todo mundo, né, de maneira muito positiva, a meu ver.
Estamos falando dos casais, tanto hétero quanto homoafetivos. E como o senhor vem vendo futuramente as disputas que teremos com os trisais que estão sendo formados?
Pois é, essa é uma discussão bastante problemática, né? Hoje, por conta daquela outra decisão do STF que a gente estava discutindo, eu não posso ter o reconhecimento de uniões paralelas, né? Então, esse paralelismo, manter uma família aqui, uma família acolá, é proibido, né? Eu entendo que não é possível. E nós temos determinações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, impedindo que seja celebrada a escritura pública de união estável de trisais. Então, hoje, o panorama jurídico para os trisais é que se você quiser fazer algum tipo de relação de regulação patrimonial, isso tem que ser feito por contrato, fora das relações familiares, porque eu não tenho ainda o reconhecimento jurídico dessas relações poliafetivas, que incluem os trisais. Né? Então, essa é uma situação que a gente ainda não sabe se vai se manter, porque a decisão do STF, aquela primeira que nós discutimos, ela foi por maioria e bastante apertada, né? 6-5 esse julgamento. Então, não sabemos como vai ser o comportamento da corte nos próximos anos, a mudança, eventualmente, de julgadores e a mudança dos tempos. Né? Nós precisamos lembrar que a realidade social vai sempre mudando e, com isso, as decisões também vão mudando. Mas hoje a perspectiva é desse não reconhecimento para os trisais.
Estava vendo, né? Trisais, o poliamor, quatro casais. A senhora acredita que teremos ainda muitas pendências, muitas dúvidas jurídicas sobre esta questão de pensão, de partilha, de herança?
Com certeza, Sérgio, porque assim, eu apelo até o ouvinte aqui. Nós certamente temos ouvintes que são plenamente favoráveis a esse tipo de decisão e outros que são plenamente contrários a esse tipo de decisão. São temas muito, muito fortes, né, que evocam sentimentos muito específicos das pessoas e que, claro, a gente tem que pensar como é que vai funcionar a nossa vida em termos de sociedade, né, em termos de povo. E isso, o direito, ele tem esse papel, em alguma medida, de controle, né? Eu costumo fazer uma analogia que o direito é como se fosse uma barragem de uma usina hidrelétrica. Aí, de um lado, tem o mundo dos fatos, né? As pessoas fazem coisas todo dia, todo momento, todo tipo de coisa, boa e ruim. E aí o direito é como se fosse essa barreira de contenção que só deixa passar uma parte desses fatos. E aí nós vamos falar, olha, esse tipo de relação aqui pode, esse tipo de relação aqui não pode. Essa relação aqui eu vou dar efeito, essa relação aqui eu não vou dar efeito. E isso corresponde a uma mudança de tempos, né? Eu costumo sempre lembrar também o conceito de bons costumes que a gente tem na legislação. Eu tenho certeza, Sérgio, que se você perguntar para a sua tataravó o que, que era bons costumes, a resposta dela vai ser bem diferente da sua bisavó, que vai ser bem diferente da sua resposta, que vai ser bem diferente da resposta do seu neto, né? E a gente tem casos aí, pessoas que vão sempre ter perspectivas diferentes. Então, eu não diria que esse tipo de decisão é imutável. Né? Nós vamos mudando como sociedade e essas decisões também vão. Claro, quem tem aí um trisal ou um quadrisal, evidentemente que gostaria que tivesse efeito patrimonial e familiar para a sua relação. E aí a gente precisa ver como é que vai ser.
Veja até uma manchete aqui do próprio Catraca Livre. Quarteto vive poliamor e revela que não sabe quem é pai de qual filho. Que confusão, né?
Pois é, esse é um outro ponto, né? Vinculado a essas relações abertas que nós temos, ou relações poliafetivas, né? Como é que fica registro de filiação? A gente teve uma notícia recente aí de um trisal que queria sair já da maternidade com registro dessa filiação. Mas hoje, pelas regras que eu tenho lá do CNJ, não é possível, né? Tem que sair o registro de um casal para depois eu inserir uma terceira pessoa. Mas isso gera uma parentalidade assim, meio capenga.
Sim, que já temos hoje a questão que envolve a paternidade afetiva ou a maternidade afetiva. Isso pode ser acrescentado ao registro civil.
Isso, perfeitamente.
Muito bem, professor, o tempo passou rápido porque a conversa foi boa e falamos aqui na Rádio Justiça sobre os 15 anos da repercussão geral e envolvendo as decisões do direito de família. Quero agradecer ao advogado, professor, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor Paulo Souza, por estar conosco nos estúdios da Rádio Justiça. Professor, muito obrigado e as suas considerações finais.
Obrigado, Sérgio. É um prazer mais uma vez estar aqui. Quero agradecer aí também aos ouvintes que acompanham a rádio e convidá-los para acompanhar aí esse programa sobre a repercussão geral, que é um instrumento riquíssimo e que a gente tem muitas decisões importantes que impactam, às vezes, em coisas que a maioria das pessoas sequer anota, né? Então acompanhe.
15 anos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.